Eu estou aqui com ela, a nossa querida Rejane Martins Pires, jornalista, biógrafa. Ela escreve livros, é poeta, faz biografia, cozinha, cuida de casa. Também, bom dia. Planta também. Cuida da casa também, falei certo?
Também.
Também, claro, né? Faz tudo.
Mulher.
É.
Faz tudo.
Sabe fazer quentão?
Sei fazer quentão. Muito bem feito, por sinal.
Como é que é o teu quentão?
Ai,
põe tudo na panela o quê?
É.
Vinho, cachaça? Vinho, vai cachaça, no teu ou não?
Cachaça, gengibre,
cravo, canela, laranja, açúcar.
Tudo. Tudo que tiver direito.
Bota pra ferver.
Bota pra ferver e depois
fica
se
bom,
delicia.
Né? Ai, que maravilha. Bom, você me deu uma frase muito legal que a gente colocou na chamada. Escrever a própria história nos faz entender quem somos. Eu gosto muito de escrever. Já escrevi mais. Tenho meus cadernos perdidos por lá. Isso se aplica, não, eu tô falando com uma biógrafa, que é diferente, mas se aplica àquela pessoa que tá lá em casa me vendo agora e que pode começar a escrever partes da sua vida num caderno?
Claro, tudo parte disso, né? Porque a escrita é uma entrega, né, Olga? Você se entrega à palavra. E antes de nascer a biógrafa, a jornalista, existiu a Rejane que escrevia nos diários, que fazia poesias. Então, antes de tudo, é uma caminhada, né? É uma construção. Nossa vida é uma construção. Uhum. Então, analisando, hoje você olha o passado, você olha com mais nitidez as coisas, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostei de escrever, gostei da palavra e gostei também muito do silêncio. Eu acho que isso me levou à questão da escrita, a essa entrega, sabe? Porque você fazer um jornalismo literário é um jornalismo que ele tem que tocar as pessoas, não é um jornalismo frio. E eu acho que também vem muito do senso de observação. Eu fui uma criança que eu nasci no sítio, me criei no sítio até os 17, 18 anos, e ali nasceu a poeta, ali nasceu a observadora por natureza e observadora da natureza. E as palavras nasceram, né, nesse contexto. E sempre, né, paralelo a isso, paralelo a esse trabalho de jornalista, de redatora, fui revisora durante muitos anos, sempre a questão da leitura.
Uhum.
Então, tudo é uma entrega muito grande.
Agora, como é que a gente estimula as pessoas à leitura? Começar em casa, desde criança, como é que porque as pessoas falam assim, não, eu não leio, é muito difícil de eu incentivar meu filho também. Como é que a gente estimula a leitura nas pessoas? Porque é somente através da leitura, né, que a gente vai mudar tudo isso. Através da educação, da cultura, do conhecimento. Porque senão a gente vai continuar numa escuridão total, né?
Total. Mas eu tenho uma experiência com leitura muito particular. Eu acho... Acredito, na verdade, que você faz bons leitores, você sendo leitor dentro de casa. O meu pai era um agricultor, mas o meu pai era um grande leitor. E nunca ele impôs, nunca ele falou, leia esse livro. Ele comprava livros, assinava revistas, que por ser uma zona rural distante, demoravam chegar. Mas ele nos incentivava dessa maneira. Ele oferecia. E a partir do momento que você descobre uma biblioteca de escola, ali é o primeiro, né, caminho. Então, uhum, não é imposição. Quando você quer ensinar, quer despertar a leitura numa criança, comece por você lendo. Desliga um pouco a tela, desliga, entra no silêncio e leia.
Uhum.
Lá em casa, nós todos somos leitores. E as minhas filhas, eu nunca precisei dizer, leiam isso. Até porque a pessoa, ela vai ler aquilo que lhe interessa, né? Mas para quem quer iniciar na leitura hoje, eu não consigo ler. Começa com um assunto que você gosta. É o primeiro passo. Aí depois você vai tomando gosto. E você não precisa ser um grande leitor. Eu não sou uma grande leitora, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu leio todos os dias, fragmentos e tal. Mas uma vez um tio meu me falou uma coisa muito importante, que eu uso muito hoje no meu trabalho. Ele disse assim... Você não precisa ser uma leitora voraz de dizer que leu mil livros. Você tem que ser uma pesquisadora, que é bem diferente. Então, tudo isso é um conjunto, né, Olga?
É porque quando você fala assim, comece por um assunto que você gosta, Primeiro ponto. E eu digo, complemento você, é o seguinte. Não comece por aquele livro que tem 400 páginas.
É, e não começa
por um livro... É porque a pessoa fica naquela agonia. Não, como é que eu vou ler tudo? Começa por aí, né? Não, quer dizer, não, pega um livro menor, menos páginas, por favor. Aí você vai, não, mas não é tão difícil, se eu ler 10 páginas por dia, não é, Rejane? Sim. Tem que facilitar a tua vida.
E outra, eu vejo assim que tem muita gente que escreve para dificultar a leitura. Então usam palavras bonitas, enfeitadas, eu chamo até de palavras cansadas, mas não criam conexão. A escrita, ela tem que ser rica e simples. E é muito difícil chegar nisso aí.
Mas é mais ou menos como a fala. A gente tem pessoas super cultas e que quando falam, elas não conseguem passar mensagem.
Não conseguem. E hoje existem os vícios de estrangeirismo, né?
Eu não suporto também isso, não. Sabia? Não gosto.
E eu não gosto de palavra cansada. Tem palavra que já cansou. As pessoas usaram tanto que elas cansam.
É verdade.
Aí você tem que se reinventar com outros, né? Por exemplo, tem palavras, gratidão. É uma palavra que perdeu o sentido.
Nossa, se usa pra tudo.
Pra tudo. E assim, as pessoas não se atêm ao verdadeiro sentido da palavra, né? Então, quando eu falo de escrita e eu tô falando de entrega, eu também tô falando muito de responsabilidade, né?
É, responsabilidade, inclusive na rede social. E a rede social, como é que você vê a rede social, hein?
Olha, eu acho que é um conjunto...
Só vou dar tchau para as minhas visitas. As minhas visitas de 90 anos hoje, menina.
Sim.
Vamos se respeitar, minhas lindezas.
Dona Eurídice, 90.
A dona Eurídice. Beijo, meu amor. Obrigada pela visita. Então, Rejane.
Ah, eu acho que faz parte de um conjunto. Só que tem que se cuidar, né? Eu acho que as pessoas têm que ser mais vigilantes um pouco. Por quê? É, eu acredito muito assim, eu li uma frase uma vez de Helena Collodi, poeta paranaense. Que ela dizia o seguinte, a palavra ela tem dois grandes valores, que são o valor presente e o valor futuro. Aquilo que você diz, você não consegue mais voltar atrás.
Não.
E aquilo que você escreve, ele fica para sempre. Então, você tem que ter muita responsabilidade, e já que você vai transmitir uma mensagem, que essa mensagem seja positiva também.
A rede social, ela tem uma força que tem gente que pode não acreditar. Mas a responsabilidade do que escrever numa rede social é muito grande. Rejane, você, quantas biografias você já escreveu?
Olha, até esses dias eu estava fazendo os cálculos. Eu acho que biografia, umas 13 ou 14. Estou produzindo, nesse momento, 4.
4?
Mais 4.
De quem? Pode contar pra gente?
Duas eu posso, duas eu não posso.
Duas não pode.
Bom, na verdade são mais 3. Uma é do Mestre Mestrinho.
Ai, Mestrinho maravilhoso, nosso capoeirista mó.
Vai lançar em novembro, uma história maravilhosa.
Uhum.
A outra é da Adriana Mês, uma executiva da Sicredi Fronteiras, ali de Capanema, que aos 51 anos faleceu de Covid e deixou um legado maravilhoso. Então, a equipe da Sicredi Fronteira, o presidente César, resolveu
homenageá-la,
até porque ela foi a pessoa que escreveu a primeira ata da cooperativa. E as outras duas são, uma é de Cascavel, um grande empresário, com certeza, sim, será uma belíssima história. E outra de uma senhora, que eu ainda estou alinhavando, de uma refugiada de guerra.
Agora, é um trabalho de pesquisa profundo, né?
É diferente. Eu não sou historiadora.
Sim. Mas você vai contar a história daquela pessoa.
Vou contar de uma forma literária.
Você vai juntar esses pedaços todos para ele ter um começo, meio e fim.
Para escrever uma biografia, em média, umas 50 entrevistas ou mais com 50 pessoas diferentes. É muito a partir do olhar dos outros que se constrói uma biografia.
Você sabe que eu comecei a ter gosto pela leitura, a minha profissão, por tudo, a partir do momento que eu li, muito jovem, muito menina, a biografia de Abraham Lincoln. E eu falei aqui, comece com um livro fininho, 500 páginas. 500 páginas. Mas eu lia livros menores, de poesia também e tal, escrevia e tal. Mas era realmente... Adoro biografia, documentários. É, tem uma riqueza, né? Como a gente aprende com o depoimento de alguém, né?
E quando a pessoa... Quando tem... A gente traz isso sob o olhar de outra pessoa. Ah. É, isso enriquece muito o trabalho, né? Então, é uma construção... Hoje eu consigo entregar um livro em 8 meses. Já teve livros que... De demoraram 2 anos, mas isso depende muito do personagem, sabe? Eu trabalho muito com pessoas idosas, né? Geralmente quem faz biografia já passou dos...
Esse telefone hoje eu vou te contar aqui, viu, hein?
Já passou dos 80, né?
É, eu não quis desligar ele hoje, mas só me incomodou. E o que, que você trouxe aqui pra mim?
Eu trouxe a biografia, foi a que nós lançamos no Show Rural do Ibrahim Fayad. Autografada para você. Barrelinho.
Eu adoro o autógrafo. Autógrafo que é para a Olga, compartilhando uma belíssima e inspiradora história com carinho, Rejane, 2022. Eu gosto disso aqui, ó. Deixa eu mostrar essa capa. Ibrahim Fayad, um homem, vários legados. Eu tenho uma admiração muito grande por esse homem. Muito. É muito difícil não admirar o doutor Ibrahim Fayad. É incrível, doutor. Ai, que contracapa bonita, olha! Que foto bonita! Deixa eu mostrar aqui para as pessoas.
E ali Gostei. Ele fala algo muito forte nele, que ele fala sobre a finitude da vida.
A finitude da vida não me amedronta. Me sinto preparado todos os dias. Tranquilo. E aqui... Vamos lá, vamos aqui, tem algo do Rolando Boldrin, você colocou uma... Chegou aos 83 anos ele está?
Vai fazer 84, agora dia 25.
83 anos, chegou em paz. Todos os dias eu vou à varanda da minha casa, abro a janela, olho para o horizonte e agradeço a Deus por tudo o que recebi. Que bonito. E aqui, junto com a sua dedicatória, não deixa de ser dedicatória. Eu jogo estrelas em cada noite escura e na garganta ponho sempre uma canção. Nas auroras do meu peito há só ternura. A cada riso de um amigo eu dou a mão. De Rolando Boldrin. Que verso lindo, hein?
Isso, o Ibrahim é apaixonado pelo Rolando Boldrin.
Ah, é? Bom, essa história é daqueles livros assim... Que tem fotos, tem tudo.
Olha essa foto aqui no final do livro. Ele e a Sueli, 50 anos de casados.
Coisa linda. Deixa eu achar ela aqui para mostrar pro público que tá em casa.
Página 166.
Nossa, gente, que foi? Quem fez as fotos?
Essas aqui foi o Cauã Veronese.
Ó, olha que foto linda do casal. Quantos anos de casado?
50.
50 anos de casado, seu Ibrahim, Sueli. Eu tô mandando daqui, não sei se vocês estão vendo o programa, podem ver depois. Depois você manda o link para eles, por favor. É, Rejane, eu tenho muita saudade, doutor Ibrahim, do senhor, da Sueli. Uma vontade muito grande de estar com vocês, de conversar, porque um dedo de prosa com o senhor é de uma grandeza, de um conhecimento muito grande. Espero visitá-lo brevemente e vou ler esse livro, começar hoje. Esse é o tipo de leitura que a gente começa e quer ver o fim, né?
As pessoas que leram falaram, Rejane, você fez algo aqui muito bom, porque eu não consigo parar. Eu falei, olha, eu acho que então eu consegui alcançar tudo aquilo que se fala de jornalismo literário, né?
E o doutor Ibrahim escreveu uma história muito interessante aqui na cidade, né?
Sim, ele tem um legado maravilhoso. Ele é uma pessoa, um ser humano generoso. Ele é uma unanimidade. Falam que a unanimidade não existe. Mas
eu
no discordo. Seu Ibrahim, ele existe.
Eu discordo dessa coisa de unanimidade também, porque para mim existe sim. Ele é uma pessoa que todos admiram e respeitam. E sempre foi um homem que foi, não sei se você sabe disso, você colheu isso nos depoimentos dele, nas entrevistas, mas em épocas eleitorais, vamos falar lá da década de 80, muitos de repente aqui nem tinham nascido, as pessoas iam se aconselhar com o doutor Ibrahim Fayad.
Até hoje.
Até hoje, com certeza. Mas naquela época, e ele assim, sempre dono de uma paciência, de uma tranquilidade, sempre transmitindo uma paz pra gente muito grande.
Ele tem uma palavra, sempre tem uma palavra de sabedoria.
Verdade.
E o Ibrahim, ele saiu muito cedo de casa, né? Ele saiu de casa com 15 anos, ele nasceu em Venceslau, filho de libanês. Uhum. E com 15 anos ele foi para Guaratuba, assumiu uma agência lá. Então, contador. Uhum. Aí imagina, um jovem de 15 anos pegando uma malinha de fibra, embarcando no trem e indo para Curitiba. Uhum. Aí sabe o que ele me disse dessa viagem? Rejane, eu só não chorei porque eu não sabia chorar.
Ah, quantos anos?
Ele tinha 15.
15 anos.
15, que ele começou, acho que um pouquinho antes, ali, trabalhar no banco, que era outro nome, né, o Bambinitos. Uh-huh, uh-huh. Ele começou como... faz tudo. Limpa a placa, limpa o chão, uh-huh, era o, uh-huh, o ajudante, o auxiliar de...
precisa? De, vem, chama ele.
Isso. E ali ele cresceu, foram 32 anos de Bambinitos. É, viajou, né, muito, já, eu acho que sofreu vários acidentes de avião, né? Uhum. Na época, para conseguir abrir agências. Uhum. É, acho que abriu mais de 200 agências do Bambinindos, que uhum, o Bambinindos era um banco muito forte, né?
Tinha uma presença muito forte. Agora, você fala em Bambinindos, a gente fala de Ibrahim Fayad, a gente lembra de quem? Arnaldo Curione. Também. Eu conheci os dois, ambos juntos, e é também uma figura extraordinária. Obrigada, Rejane, o presente, isso é um presente maravilhoso, o legado de Ibrahim Fayad. É, as pessoas te seguem, te encontram onde?
Olha, meu trabalho ele está bem evidenciado na revista Aldeia, né? Uhum. Que é o projeto que eu tenho paralelo. Então, no site da Aldeia, uhum, revistaaldeia.com.br, uhum, ou no meu Instagram, rejane_martins_pires.
Eu fico muito feliz, agradecidíssima pela sua visita. É, você veio aqui hoje nos falar um pouco do seu trabalho, da importância de ler e da importância de escrever.
Eu que agradeço e falo mais, assim, né, que a questão de um livro, de você escrever história e memória, é você conectar as pessoas, né, com o presente, passado e futuro.
Tá certo.
E nesse mundo líquido de fluidez da internet e da rede social, o livro, o papel, eles são grandes fortalezas.
Com certeza.
Eu que agradeço, muito obrigada e logo, logo vamos escrever a sua biografia.
Oh, meu Deus! Obrigada por você ter vindo, bom final de semana.
Obrigada.
Super beijo. Tá aí então a Rejane Martins Pires que disse... é bom para a gente começar, de repente, a escrever em casa, no final de semana. Escrever a própria história nos faz entender quem somos. Agora eu faço um rápido intervalo. Temos o repórter CBN e os Pitacos do Pitoco na sequência. Até já!